Senador, pode ter certeza que nós do Tribunal ficamos muito felizes com esse resultado e com a ação do Congresso Nacional. Mesmo porque foi feito com absoluta transparência, com um diálogo técnico, um diálogo político de alto nível, que acompanhamos e no final temos que esse sistema de controle de obras públicas, ele provou a sua eficiência, provou o que veio e trouxe novos paradigmas para que a gente possa prosseguir nesse controle de obras públicas. O que a gente tem a pretensão de, já aproveitando o gancho do senador, é de tentar transformar esse sistema de fiscalização de obras públicas, que é hoje regulamentado por LDOs, que são leis transitórias, né? Nós temos a pretensão de sugerir ao Congresso Nacional que faça uma reflexão acerca da possibilidade de esculpir esse sistema numa lei ordinária ou lei complementar, fixando definitivamente essas regras. Porque a cada LDO, surgem discussões sobre como será feita esse sistema, como será realizado esse sistema de fiscalização. E para o tribunal isso pode ser muito difícil, porque nós começamos o processo de fiscalização em janeiro. E a LDO ela é promulgada em setembro, normalmente. Em setembro, nossos trabalhos estão sendo concluídos. Então, qualquer alteração na LDO do ano pode subverter e causar um transtorno muito grande para o tribunal e para o próprio governo. Então, acho que a gente já tem maturidade suficiente, aquelas audiências públicas, elas são a prova inconteste dessa maturidade, para que possamos transplantar esse regime de controle de obras públicas das LDOs, porque não é matéria típica de LDO, para uma lei que fale do controle das obras públicas realizadas entre o Congresso Nacional e o Tribunal. A LDO acaba sendo um depositário, né, de regras que não dizem respeito à essência da LDO, uma lei de diretrizes orçamentárias que serve para apontar os objetivos, as metas das leis orçamentárias. E não só em relação às obras, mas em relação a regras de convênios, o que se percebe é que a LDO acaba sendo utilizada como uma espécie de segunda via, um plano B para a inserção dessas regras em diplomas normativos. Então, essa sugestão é nossa. Eu acho que eu conversei com o ministro, com o presidente Sarney, com o presidente Marco Maia, também falamos com o senador Hollenberg, ousamos até apresentar um esboço de alguma coisa que possa substituir a LDO, e pedimos, então, humildemente ao Congresso Nacional que se debruce sobre isso, porque eu acho que nós teríamos condições de ter uma eficiência ainda maior nesse sistema de controle das obras públicas. Mas eu falava da contratação de obras públicas sobre a égide da medida provisória que trata da Copa do Mundo, das licitações. Existe a presença do senador Suplicy, que é o grande autor da PL. Estou usando mencionar o seu substitutivo como referência para a minha palestra, e fico feliz com a presença de Vossa Excelência.
Eu quero cumprimentá-lo, presidente Benedito Zeller, pela maneira como, inclusive, fez aqui a sua exposição. Me desculpe que eu estava em outra comissão, concomitantemente, perdão.
Muito obrigado. Vejam, na Copa do Mundo e na Olimpíada...
Benjamin Zeller, perdão.
Bem, na Copa do Mundo e na Olimpíada, a medida provisória vai estabelecer uma regra que para nós é uma surpresa, uma novidade para a administração pública. Dirá a medida provisória que o regime de execução prioritário das obras deverá ser ou a empreitada integral, ou o regime de execução por preço global, ou a chamada contratação integrada. Em síntese, esses regimes de execução têm características de contratação turnkey. Se contrata o objeto como um todo, com todos os riscos envolvidos. Depois de tantos anos no tribunal, nós temos a certeza de que a prática administrativa no âmbito federal é de contratação por preços unitários. A contratação por preços unitários, ela tem uma vantagem, ela permite a adequação de um projeto básico que eventualmente contenha falhas ao longo da execução do contrato. Você pode, quando você contrata por preços unitários, alterar os quantitativos das obras, terraplenagem, escavação, movimentação de material, e o preço passa a ser justo porque passa a ser uma multiplicação do novo quantitativo com o preço unitário. Quando você faz uma proposta global, esse valor passa a ser um valor de risco assumido pela empresa e pelo Estado. Se o Estado não tem um projeto básico adequado, ou se os estudos não são suficientes para orçar a obra, esse valor é, na verdade, um chute, ou um tiro no escuro, alguma coisa que pode ser benéfica para o Estado ou benéfica para, muito benéfica para a empresa. Se a empresa tiver lucros exorbitantes, se o, processo, se o projeto for mal feito, o orçamento for mal feito e o preço estiver, contiver sobrepreço, muito provavelmente o Tribunal de Contas vai apontar esse sobrepreço e não vai permitir que o Estado pague por valor superior ao que seria devido por regras de mercado, por preços referenciais de tabelas. Esse é o pior dos mundos, senhores, um processo que acabe no Tribunal de Contas com alegação de sobrepreço. Só é utilizado esse sistema de contratação global quando nós temos projetos bem elaborados, orçamentos bem elaborados. Vejam que a Petrobras usa muito o regime de contratação por preço global ou empreitada integral, porque ela, principalmente na construção das suas refinarias, né, porque são muito específicas, são, na verdade, obras extremamente complexas em que é altamente vantajosa a contratação do todo, né? Entretanto, a administração pública brasileira não tem muita experiência nessa contratação. E o nosso medo não é que isso esteja na lei, é a prática do comando legal, o exercício em concreto do comando legal. Ainda há uma segunda possibilidade. Se o preço for muito baixo, suponha que se contrate por preço global e o preço seja muito baixo. Senhores, as empresas que contratam por preço baixo vão, obviamente, tentar fugir do prejuízo, pedindo reajustes, repactuações, revisões contratuais, ou, o que seria o pior dos mundos, paralisando a obra. Então, imaginem uma contratação por preço global, que eventualmente traga um benefício muito grande ao Estado, mas que cause prejuízo à empresa e a empresa paralise a execução da obra da Copa do Mundo, da Olimpíada. Então, senhores, eu volto a dizer, o fundamental para que a medida provisória funcione, para que se dê prioridade às contratações turnkey, para que isso seja possível, é absolutamente indispensável a existência de um orçamento confiável, bem elaborado. Disso nós não vamos poder fugir. Não há mágica que permita fugir à elaboração de orçamentos confiáveis. É esse o investimento que o governo tem que fazer, é esse o investimento, é o ponto nevrálgico que tem que ser atacado por todos nós. Não há como esconder isso por debaixo do tapete. Eu diria que a medida provisória suscitada pelo governo, ela é excelente em 95% dos pontos. Neste ponto, pode ser excelente também se a gestão for adequada, se os orçamentos forem confiáveis. Não há nenhum óbice a se contratar por preço global, contratação integrada, se o projeto básico ou anteprojeto básico for confiável e permitir a elaboração de um orçamento confiável. Bem, outro ponto que eu gostaria de falar é sobre a inexequibilidade das propostas de preço. Senhores, uma das armas que a administração tem para filtrar aventureiros, a participação de aventureiros no processo licitatório, é a desclassificação de propostas inexequíveis. Proposta inexequível é aquela proposta cujo preço não alcança nem mesmo o custo dos insumos aportados no produto. Ou seja, uma proposta inexequível é aquela que vai resultar num contrato que vai ser paralisado em algum momento, ou impedidos de revisão de preços, de revisão, de repactuação de preços. A Lei 866 foi muito inteligente, estabelecendo para obras e serviços de engenharia um critério de 70%, um critério para se chegar ao limiar de inexequibilidade, que é matemático. Eu não vou enunciar aqui o critério, mas a comissão de licitação, com uma maquininha, com um orçamento, com as propostas, ela calcula o limiar de inexequibilidade. R$ 432 mil, calculou na hora. Abaixo de R$ 432 mil, a proposta tem a presunção de inexequível e, de acordo com a jurisprudência do tribunal, a empresa tem a possibilidade e o dever de provar que a proposta é exequível. Ou seja, ninguém é desclassificado a priori. Se o preço for abaixo do limiar de inexequibilidade, a empresa terá a possibilidade de provar a exequibilidade, para que a gente não puna a eficiência. Eventualmente, uma empresa tem um preço baixo porque ela é mais eficiente, enxugou seus custos, negociou fortemente com os fornecedores. Portanto, o senador Suplicy foi muito feliz quando estendeu esse critério de inexequibilidade para todos os tipos de contratação, não só para obras e serviços de engenharia. porque esse é um critério matemático, torna objetivo alguma coisa que é muito subjetiva. Qual é esse limiar de inexequibilidade? Isso é uma pergunta que não tem resposta. Tem que haver um pressuposto objetivo e depois se discutir, dar a chance à empresa de provar a exequibilidade. Na medida provisória da Copa do Mundo e da Olimpíada, por alguma razão, a última versão que eu recebi ontem à noite, isso foi afastado, né? Isso me surpreendeu, né? Eu estava lendo ontem. Eu até acho que isso deve ser revisto pela relatora Jandira Fegali, deputada Jandira Fegali. Acho que isso é uma forma simples de lidar, e isso está absolutamente ajustado com a ideia de licitar rapidamente para obras da Copa do Mundo e da Olimpíada. Então, sugeriria até que a gente continuasse esse entendimento para ver se é possível reinserir na medida provisória este critério de inexequibilidade. Saneamento de falhas. A jurisprudência do tribunal, os próprios administrativistas têm cada vez mais acentuado o caráter instrumental do processo licitatório. A licitação, ela é um instrumento para as contratações públicas, para as contratações feitas pelo Estado. Logo, falhas irrisórias, falhas de pequena monta, pequenos desvios na apresentação das propostas, ou mesmo na processualística da licitação, devem ser saneadas, não devem levar à anulação da licitação, à desclassificação da proposta. Então, o substitutivo do senador Suplicy também vai ao encontro dessa nova jurisprudência e permite esse saneamento de falhas pela comissão de licitação. A ideia é tentar aproveitar o máximo possível, no limite da possibilidade, tudo o que foi realizado, as propostas das empresas, para que a anulação seja uma medida extrema e apenas a última medida possível. Há alterações de nomenclatura importantes. Garantias e requisitos da qualificação econômico-financeira. Efeito suspensivo em recurso. Aqui é uma questão interessante. Normalmente, se nós fazemos uma concorrência, nós temos duas fases recursais. Uma fase recursal após a habilitação e outra fase recursal após o julgamento das propostas. Com a inversão de fases, ou mesmo sem a inversão de fases, a lei dirá, o substitutivo do senador Suplicy, que haverá uma única instância recursal. Só haverá um momento em que a autoridade superior vai analisar os recursos. Isso significa que, se houver uma habilitação prévia ao julgamento das propostas, os recursos podem ser interpostos, mas eles serão recursos retidos nos autos, eles não serão analisados e julgados. Eles só serão julgados depois do julgamento das propostas. Isso acelera o procedimento, isso simplifica o procedimento e isso, óbvio, foi acatado também na medida provisória da COP e das Olimpíadas. Limite de alteração contratual. Aqui eu chamo a atenção, senador Suplicy, de alguma coisa que é muito perigosa. E eu falo com alguma experiência no TCU e alguma experiência como engenheiro de projetos. Trabalhei 15 anos em projetos de linhas de transmissão e de subestações. Houve uma redução dos limites de alteração unilateral dos contratos no seu substitutivo. Para obras públicas, 10%, 5% para compras, 25% para reformas. Olha, em 15 anos de trabalhando em projetos, eu não consigo me lembrar de nenhum projeto que eu tenha participado que não tenha sido alterado, em alguns casos, profundamente. Principalmente em projetos de longa maturação. Porque esses projetos são colocados sobre o crivo da evolução tecnológica natural. Surgem novas possibilidades, e isso tudo se dá numa velocidade extraordinária. Além das falhas naturais do projeto, porque os projetistas são humanos, além das superveniências em razão de inovações tecnológicas, existem insights que surgem que não são controláveis. Existem grandes sacações, vou usar esse termo simplesmente, muito simples, existem ideias que surgem que revolucionam o projeto. Eu me lembro do projeto de Belo Monte, um amigo da Eletronorte. Ele conseguiu num dia, fazer conceber uma redução do lago, da área alagada de Belo Monte, ele reduziu em quase 90%, a partir de uma ideia que lhe ocorreu durante a noite, durante o sono. Ou seja, a engenharia também não é controlável, existe algo de arte na engenharia. E, senhores, eu diria que com a experiência que nós temos lá no TCU, se o limite for de 10%, nós vamos paralisar a maioria das obras, porque esse limite vai ser superado em quase todas as obras públicas. E não dependemos, nesse caso, de projetos bem elaborados. É uma questão da natureza humana, de todos esses aspectos que eu mencionei. Então, seria urgente rever esses limites. O limite de 25% me parece perfeitamente adequado. Ele dá uma boa margem para que a gente não tenha que relicitar, recontratar, um limite de adaptação do projeto. E permite também que a ideia de impessoalidade seja respeitada, porque variar 25% do objeto não significa uma violação à ideia de impessoalidade. A lei, a medida provisória que nós estamos analisando também, da Copa do Mundo e das Olimpíadas, ela estabelece 25% e 50% mantém, mas diz que se a alteração contratual resultar de uma imposição da autoridade, da FIFA ou do COI, do Comitê Olímpico Internacional, esse limite não vai ser utilizado. Isso me parece absolutamente razoável, absolutamente bastante lógico. Isso aconteceu no Maracanã. Nós estamos analisando a reforma do Maracanã e foi elaborado um projeto básico, foi licitado e depois a FIFA veio com outro caderno de encargos que deve ser atendido pela obra, que não foi previsto no projeto básico. É óbvio que a gente não pode submeter esse tipo de imposição ao limite de 25%. Seria desarrazoado, seria ilógico. E a própria jurisprudência do tribunal, não precisaria nem alteração legislativa, faculta nesses casos a ultrapassagem do limite de 25%. Responsabilidade pela fiscalização. Esse é um dispositivo que me parece prescindível. Diz que o fiscal da obra pode ser submetido à Lei 8.429, a lei da improbidade administrativa. Na verdade, a lei é tão ampla, permite a tipificação da conduta de improbidade de uma forma tão ampla que é óbvio que, mesmo sem uma nova norma, a tipificação seria possível. Poderia ter apenas um caráter simbólico, mostrando a importância do fiscal das obras e dos contratos, ou seja, a importância de que as medições correspondam ao que foi efetivamente executado pelo contratado. Manutenção dos contratos, senhores, essa é uma questão importante. Os senhores sabem que o artigo 87 da 866, ele permite a aplicação de sanções sanções de declaração de inidoneidade e de suspensão para licitar e contratar. Uma das maiores dúvidas que foi suscitada é o caráter retroativo ou não dessa sanção. Ou seja, uma empresa que teve contra si uma declaração de inidoneidade, ela terá rescindido os seus contratos em execução obrigatoriamente? Ou essa sanção tem efeitos apenas ex nunc, para o futuro? O entendimento do TCU foi de que a sanção retroage. Aplicamos isso para, no caso da Galtama, em que a Galtama foi declarada inidônea, ela também era responsável pelo aeroporto de Macapá, e o tribunal determinou a rescisão do contrato. O STJ tem posição divergente, diz que os efeitos são ex nunc, só não pode mais contratar, mas os contratos existentes são mantidos. O substitutivo do senador Suplicy também, de forma muito sábia, coloca que, em regra, os contratos devem ser rescindidos, porém, aqueles que estejam já em estágio avançado de execução e quando o interesse público apontar a manutenção do contrato, estes, excepcionalmente, poderão ser mantidos. Ou seja, permite ao gestor uma decisão discricionária acerca da continuidade ou não de obras com empresas declaradas inidôneas. Mas fixa uma regra, que é a rescisão. Para mim, essa decisão é a mais adequada. Senhores, para terminar, para não cansá-los em demasia, as penalidades que eram imputadas às empresas podem ser também estendidas para as pessoas físicas, diretores, gerentes de empresas, podem ser declarados inidôneos. Se estes, por exemplo, forem acionistas, detentores de capital de outras empresas ou gerentes de outras empresas, essas outras empresas serão também, por decorrência, declaradas inidôneas também, cria uma rede de inidoneidade, porque normalmente um diretor, ele pode eventualmente criar uma nova empresa e essa nova empresa passa a participar de licitações sem a tarja de inidônea. com essa rede de inidoneidade, você impossibilita essa manobra dos gestores e dos acionistas e cotistas de empresas declaradas inidôneas.